Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você, hein? É pronto para mais um cafezinho, é? Hoje eu vou falar de medo. Aliás, medo não, eu vou falar de cagaço mesmo, sabe? Sabe o cagaço, hein? Aquela coisa que é mais do que medo? Pois é. Para começar, uma frase do poeta e filósofo estadunidense Ralph Waldo Emerson. Conhecimento é o antídoto do medo.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
De tempos em tempos eu faço uma loucura, uma viagem maluca. Eu já me embrenhei no Pantanal do Mato Grosso, caminhei até o campo base do Monte Everest, tentei escalar o Aconcágua e estive no Polo Norte. Cada viagem dessas é um estímulo, um exercício de quebrar as regras, de fugir do convencional, de me desafiar a realizar coisas novas, fora do que é familiar. Acredito que agindo assim eu faço uma espécie de treino para manter a mente disposta a inovar, criar e enxergar coisas que os outros não veem. E sempre que converso com as pessoas a respeito dessas aventuras, me perguntam se eu não tive medo. E a resposta é sempre a mesma. Claro que eu tive, ó. Sempre tenho medo. Então o interlocutor faz uma cara de espanto e pergunta, bom, e daí? Todo mundo acha que ter medo significa não fazer. Explico então que eu trato o medo como uma das variáveis de uma grande equação. Para mim, o medo nunca é um obstáculo, mas apenas mais um desafio a ser vencido. E não há dinheiro no mundo que pague a satisfação de perceber que a partir de minhas iniciativas, reflexões, planos, preparo e ações, eu vou vencendo o medo. Aos pouquinhos, saborosamente.
Tenho medo de micro-ondas, tenho medo de aspartame, tenho medo de fritura e tenho medo de madame. Eu tenho medo da cidade, medo da solidão. Tenho medo de ser duro e medo de dizer não. Tenho medo de barata, de aranha e de ladrão. Medo disso e daquilo e medo de multidão. Eu tenho medo de mim mesmo, de você ou do vizinho. Eu tenho medo de remédio e medo de andar sozinho. Eu tenho medo.
Quem que não tem medo? Sociedade vive com medo. Medo de ser assaltado, medo da bala perdida. É assim, medo do bucho ficar louco e começar a guerra mundial. Quem tem medo? Medo. O barato tá louco, mano. A sociedade tá assim, moleque. 10, 11 anos andando armado. O bicho tá pegando, mano. Nessa hora, quando eu tô com medo, eu me lembro de...
Tenho medo de automóvel e de engarrafamento. Tenho medo de açúcar, de sair do apartamento. Tenho medo de TV e de gordura hidrogenada. Do presidente americano, de caminhão e de fada. Tenho medo de celular e tenho medo de avião. Tenho medo de dirigir e de tomar a decisão. Tenho medo de ter medo e de não ter medo também. Tenho medo de ir embora e tenho medo de ir além. Eu tenho medo.
Medo do inimigo, puto, vai saber. O maluco tá tudo louco aí, ó. Cada um qualquer 5, qualquer 10, resolve o problema dos caras. Bora, né?
Eu tenho.
Porra,
eu
meu
tenho
grande medo, né, mano? Porra, vai vendo. O barato tá louco. Já pensou, mano? Os caras resolvem. Começar tudo de novo. A guerra, mano. Mundial, bicho pegando. Vai vendo, tem um filho, mano.
Tenho medo de altura e de ir à praia no feriado. Medo de elevador e de tudo que é fechado. Eu tenho medo de dormir e de ficar acordado. Medo de minha própria sombra e da sua ao meu lado. Eu tenho medo de barata, de aranha e de ladrão. Medo disso e daquilo e medo de multidão. Eu tenho medo de ter.
ter medo e de não ter medo também. Eu tenho medo de ir embora e tenho medo de ir além. Tenho medo.
Vai vendo, já pensou, moleque? De fuzil? Vai pra guerra. Soldados brasileiros convocados para a terceira guerra.
Que tal, hein? Você também tem medo? É, essa eu já toquei aqui faz muito tempo. É o meu amigo Nuno Mendeles, acompanhado de Rappin Hood, com sua Tenho Medo. Aquelas coisas que você escuta onde?
Café Brasil.
E dá pra falar de medo sem a tocata e fuga em ré menor de Johann Sebastian Bach, na interpretação do Toque de Minas, trio composto por Hermínio de Almeida, Marcos Albricker e Wagner Sander, no surpreendente CD Toque de Minas de 2003. Quando eu trabalhei na área de marketing de uma multinacional, participei de um seminário nos Estados Unidos. Num dos exercícios, os grupos regionais deviam apresentar seus processos de geração de conteúdo para envio de informações à imprensa. Primeiro os europeus, depois os norte-americanos, e eu fiquei horrorizado. A partir do momento em que alguém decidia escrever sobre um assunto, até o release ficar pronto, os caras tinham, sem brincadeira, cerca de 40 passos. Quando chegou nossa vez, colocamos um processo com 5 passos. Uma diferença tão brutal que a gringalhada não entendeu. Nossa diferença não tinha nada a ver com capacidade tecnológica ou qualidade de conteúdo, nem mesmo com qualificação técnica do pessoal. A questão era que no processo brasileiro, nós, do marketing, assumíamos a responsabilidade integral, sem a preocupação doentia dos gringos de compartilhar o risco com o maior número possível de pessoas. Para eles, cada passo tinha que ter alguém da engenharia, do produto e do jurídico dando pitacos. E quando alguém dava uma sugestão, todos tinham que olhar tudo de novo, com o jurídico dando a palavra final. Cerca de 60 dias eram consumidos para se produzir um release com gosto de leite desnatado. Nosso processo brasileiro era muito menor, mais ágil e mais rápido, mas imensamente mais arriscado. Só envolvíamos o jurídico quando achávamos que era necessário. Os gringos ficaram indignados com a ousadia dos Yanomamis e desdenharam do nosso processo, permanecendo com seus 40 passos e 2 meses. Procurei uma definição para aquele comportamento. Eu pensei que era medo, mas era mais. Era o velho cagaço. Então, eu passei a reparar com mais cuidado nas reuniões de trabalho em que participei nos Estados Unidos. O que eu mais vi foi o medo dos colegas de lá de assumir responsabilidades. Ninguém decidia nada. Tudo era empurrado para os comitês. Assim, a culpa era compartilhada. Esse processo engessado era sintoma de um mal que estava espalhado por todos os departamentos da empresa. Era assim na engenharia, no jurídico, no financeiro, no comercial. O impulsionador das decisões deles era o medo. E eu fiquei cismado com aquilo. A empresa treinava todo mundo, gastava uma bala em tecnologia, botava gente viajando para todo lado, promovia reuniões em cima de reuniões, falava de inovação e de produtos disruptivos. Mas na hora de tomar a decisão, não havia um só fariseu disposto a assumir riscos. Aquilo era a República do Cagaço. E não demorou muito para eu descobrir que se havia a República do Cagaço em inglês, também tinha em português, sabe? Para mim, cagaço sempre foi mais que simplesmente medo. Medo parece ser algo eventual, aparece aqui e depois some. O cagaço não. Cagaço é um estado de espírito, constante e sistemático. Cagaço é uma forma de enxergar o mundo. Aquele pessoal que se dizia super preparado só tinha sido treinado em eficiência operacional, em fazer cada vez melhor aquilo que sempre fez. Ninguém tinha sido estimulado a julgar e tomar decisões, a correr riscos, a assumir responsabilidades. Eram os reis do cagaço. O imobilismo generalizado implicava num custo gigantesco que não aparecia nas planilhas do pessoal do financeiro, mas que tinha um impacto direto no resultado da empresa. Um bando de cagões não fazendo acontecer. Bom, para encurtar a história, 2 anos depois a empresa quebrou. Ninguém precisava ser gênio para prever que o final seria esse fracasso. É para lá que o cagaço te leva.
Eram duas cadeiras que se amavam e à meia-noite se encontravam. Pelo cemitério os dois passeavam e juras de amor então trocavam. Sentados os dois em riba da lousa fria, a caveira apaixonada se dizia que pelo caveiro de amor morria, e ele de amores por ela vivia. Ao longe uma coruja cantava alegre de ver caveiro assim feliz. E quando se deixavam então febre, a coruja batendo as asas pedia bis. Mas um dia chegou de beijo um cadáver novo de um defunto, e a caveira se apaixonou e o caveiro antigo abandonou. O caveiro tomou a bebedeira e matou-se de um modo romanesco por causa dessa ingrata caveira que drogou ele por um defunto fresco.
Você está ouvindo O Romance de uma Caveira, o sucesso estrondoso de Alvarenga e Ranchinho, aqui com Ranchinho e Rolando Boldrin. Após a morte de Alvarenga, Boldrin e o Ranchinho fizeram uma dupla deliciosa de se curtir nas manhãs de sábado no inesquecível programa Som Brasil na Rede Globo.
Mais um dia chegou de ter junto um cadáver novo de um defunto. E a caveira pra ele se apaixonou e o caveiro antigo abandonou. O caveiro tomou uma bebedeira e matou-se de um modo romanesco por causa dessa ingrata caveira que trocou ele por um defunto fresco.
Muito bem, e para entender o processo do cagaço é necessário entender o medo. O medo é um processo psicológico baseado na percepção de que algo ruim pode acontecer para a gente. E esse algo pode ser tanto uma ameaça física como psicológica. Pode ser o medo de cair da montanha, o medo de ser mordido por um leão, ou o medo de levar um esporro do chefe. O medo sempre é uma reação à perspectiva de uma ameaça. E o medo ao extremo é o pavor. Um indivíduo apavorado está muito mais do que amedrontado. Mas na minha classificação, minha própria do Luciano, entre o medo e o pavor eu coloquei o cagaço. Digamos que o cagaço seja uma transição do medo para o pavor. E ter medo, cagaço ou pavor é absolutamente normal. Na verdade, é mais do que normal. Ter medo é uma necessidade. O problema é como reagir a ele.
Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer. E depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer. E depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de...
Lupicínio Rodrigues na voz de Paulinho da Viola no clássico Nervos de Aço. Lupe, como Lupicínio era chamado, teve uma vida repleta de amores perdidos. Ele deu forma à música Dor de Cotovelo. Quem é que nunca teve, hein? Medo de perder um amor? Pois então, medo e cagaço. Essa diferenciação não tem nenhum embasamento científico, é coisa minha e tem a ver com as experiências que eu vivi. Trato o medo como algo positivo. O medo é um sentimento que nos alerta para ameaças físicas ou psicológicas. De certa forma, é ele que nos manteve vivos desde que descemos das árvores, portanto é algo necessário. Quem não tem medo é estúpido. Com o tempo e a experiência de vida, muita gente aprende a usar o medo a seu favor. Veja só. Você, como todo mundo, sente medo todos os dias ao tomar decisões. Esse medo se manifesta como aquele frio no estômago no momento de dizer sim ou não. De assinar um papel. De aceitar aquela responsabilidade. O frio no estômago é um aviso que o corpo nos dá de que estamos correndo riscos.
Engraçado os lábios da cigana, você se engana. É tão difícil ver na frente com o seu medo. Durante o dia, se você deita pela janela, o inimigo espreita. Você estremece, mas fica mudo de horror e treme de pavor. Durante a noite é diferente, tá tudo escuro. Se você pensa no futuro, cai no sono. E no seu sonho, subitamente, a cama feita, o inimigo espreita.
Você estremece, mas fica mudo de horror e treme de pavor. No outro dia, o mesmo medo, a mesma hora, a solidão vem desde cedo, lhe devora. Não adianta, ela não passa. Qualquer que seja a reza que você faça, porque no fundo você não pode suportar a hora de arriscar.
Você está ouvindo Corra o Risco, de Olivia Bynton e Geraldo Carneiro. Essa música está no primeiro álbum solo de Olivia, Corra o Risco, de 1978. A banda que a acompanha é a Barca do Sol, com a presença do violoncelista Jacques Morellenbaum. Essa turma produziu algumas pérolas da MPB que não podem passar batidas. E aqui no Café Brasil, não passam.
No outro dia, o mesmo medo, a mesma hora, a solidão vem desde cedo e devora.
Pô, mas se tudo que eu quero é não ser previsível, não viver apenas repetindo o que os outros fazem, não ser apenas mais um bovino no rebanho, esse medo é útil. É ele quem me diz que estou saindo da média, tentando buscar algo que está além do que a mediocridade define como normal, entendeu? As maiores e melhores decisões da minha vida eu tomei com o estômago gelado. E hoje em dia, se uma decisão não me congela o estômago, não vale a pena. Aprendi a usar o medo a meu favor.
Café Brasil.
Já o cagaço é diferente e tem a ver com covardia. O cagaço nem sequer deixa que cheguemos à situação em que o estômago vai gelar. O cagaço é o medo que paralisa por antecipação. É uma predisposição a não correr riscos. Nunca pode ser usado a nosso favor. E quem opta pelo cagaço tem a consciência limpa porque acha que está sendo precavido, prudente, cuidadoso. Na sociedade moderna, onde a mídia distribui o medo diariamente, tornar-se um cagão é normal. E no ambiente profissional, então, hein, o cagaço é incentivado, ele é nutrido, ele é necessário. O ambiente profissional, focado na eficiência operacional, nos resultados de curto prazo, nas pequenas ações táticas, detesta tudo que é novo. Veja bem, os discursos pregam a inovação, mas as atitudes, elas abominam o novo. Afinal, o novo implica em mudanças, que geram instabilidade. E instabilidade é mortífera para quem quer previsibilidade, para quem quer processos firmes e seguros, para quem quer controle. Instabilidade gera insegurança. Insegurança gera medo. Você é pago para trabalhar, meu, não para pensar. Não inventa moda. Siga aí o roteiro e não me enche o saco. Não queremos sustos. Isso é familiar pra você? É, pois é. Daí pro cagaço é um pulinho.
Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e desatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas.
Então, é assim, ao som de Rosa de Hiroshima, a poesia de Vinícius de Moraes, que foi musicada por Gerson Conrad e transformou-se num clássico dos Secos e Molhados, que o Café Brasil, que falou de medo e cagaço, vai embora.
Da Rosa de Hiroshima, rosa
tentei me lembrar de artistas da música popular que lidaram bem com o medo e os Secos e Molhados veio à mente imediatamente. Aqueles caras não tiveram medo de quebrar todas as regras? E daí, hein? Você já descobriu o que é que você tem, hein? É medo ou é cagaço?
A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica.
Com o medroso Lala Moreira na técnica, a medrosa Cissa Camargo na produção e eu, o poderoso Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco Olivia Bynton, Paulinho da Viola, Nuno Mindeles com Happy Hood, Toque de Minas, Rolando Boldrin com Ranchinho, Paulinho da Viola e Secos e Molhados. Quer mais, hein? Acesse www.portalcafebrasil.com.br e filie-se na nossa comunidade e venha ajudar a desemburrecer o Brasil. E para terminar, uma frase que eu li não sei onde, e acho até que eu já usei nesse Café Brasil uma vez, mas não encontrei o nome do autor. É muito fácil não correr riscos. Basta pensar nada, fazer nada, ser ninguém.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda-nos.